Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Votorantim Eleições 2020, programa elaborado, pensado para que nós possamos, junto com os agentes políticos da nossa cidade que já estão se movimentando, também começar a pensar o futuro dessa cidade que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, cidade onde a gente vive, cidade onde estão nossos filhos, cidade onde a gente escolheu para viver. Então, Votorantim para nós tem uma importância muito grande. E as eleições, apesar de ser no próximo ano, 2020, né, nós já estamos no mês de setembro, e a movimentação aí dos partidos, dos agentes políticos, dos pré-candidatos a prefeito, dos pré-candidatos a vereadores, já está intensa na cidade, né? Aliás, o marco aqui da nossa cidade é a Festa Junina, né? Sempre a questão política é após a Festa Junina. E foi diferente esse ano, terminou a Festa Junina e já começou aí as reuniões dos partidos, começou aí as reuniões para definir nomes, né? Apesar que os partidos têm que fazer as suas convenções, mas na sua maioria os nomes já estão pré-estabelecidos, né? Em um ou outro partido que a gente fica meio em dúvida. Caso do PSDB, por exemplo, né? Fabiola, Erinaldo. Então ainda a gente não tem essa clareza, não tem essa certeza. Mas alguns outros partidos a gente já tem. Então muito obrigado você que está ligado aí com a gente. Nossas desculpas aí pela net que deu um probleminha no áudio, mas já está resolvido, foi super rápido. Aliás, quero mandar um abraço para o pessoal da net que foi muito, muito atencioso com a gente nesse exato momento. E quem é o nosso convidado de hoje? Acho que não é surpresa para muita gente, que a gente faz uma divulgação aqui primorosa, né? A Aninha, que é a nossa diretora aqui da rádio, o Rony, que faz a direção de TV, já fez essa divulgação. Mas ele é um comerciante aqui da nossa cidade, uma pessoa que decidiu vir para Votorantim há mais de 30 anos e aqui se estabeleceu como comerciante. Aqui a família foi crescendo, né? Dele veio os irmãos, veio os sobrinhos, e hoje a família Mendes é uma família que tem aí uma marca registrada na nossa cidade, principalmente ali na região do Jardim Clarice. Quem está aqui com a gente hoje, para que a gente possa debater essa política do momento, essa política local, essa política que já está caminhando para o ano que vem, é ele, que já foi vereador por duas gestões aqui na nossa cidade, vice-prefeito, né? Vice-prefeito no último mandato, último não, no mais recente mandato do ex-prefeito Erinaldo Alves da Silva, e é o presidente do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. E estou falando, obviamente, do Silvano Donizete Mendes, a quem a gente agradece bastante o convite de estar aqui com a gente. Silvano, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque esse programa ele se reprisa em vários horários. Então a gente já aproveita, já dá aí todas os cumprimentos, né? Você já fez a sua manifestação de início aqui, mas a gente teve um probleminha de áudio, então eu peço para que você dê aí o bom dia, ou boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores.
Bom, eu te agradeço. Agora, te dizer bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que vai ser, né? Te agradeço estar aqui com vocês, que a imprensa, o Kermi, a Luciana, a outra que está operando, o nome dela.
A Ana Maria.
Ana Maria, o Saldanha, né? Então, nós, munícipe, político, né? Deveria ser nós sem a imprensa, né? A imprensa é um órgão tão importante, eu vejo assim. Tem escrito, tem elogio, mas faz parte, né?
Faz parte.
E a imprensa do Brasil inteiro, né? Então, a imprensa é um órgão bem competente que ajuda a crescer, né, gente, né? Então, o que se nós não divulgar nada da imprensa, não sei, divulga a gente, um político, divulga assim, as coisas boas. Então, temos aqui para dar assim, a gente assim, ser transparente. A imprensa. A imprensa, assim, alguns criticam a imprensa, que ela é crítica, mas. É o papel dela, né?
É o papel dela.
Se ela for só as coisas bem bonitinhas, né? Não tem nada, tem a crítica para aparecer e a notícia correr, né? Faz parte da vida da gente. Principalmente do político, né? Político nem tem nada e não é criticado, né? Você faz parte, né?
É verdade. Agora, Silvano, nem sempre o político ele fica contente com as críticas que a imprensa faz, né? Claro que a gente, nós aqui, principalmente em Votorantim, a gente fica muito mais feliz de dar boas notícias, de levar boas informações relacionadas à política e a políticos, do que fazer críticas, né? Quando a crítica é feita, ela não parte na sua quase maioria, por uma necessidade que vem da população, né? Se a população não está satisfeita, se a população não está feliz, é a imprensa que reproduz essa insatisfação. E o agente político, como a gente vê, né? Isso em todos os níveis, desde o presidente da República, governador, prefeitos, preferem, obviamente, que a imprensa só olhe e só vê aquilo que está de positivo, e aquilo que está de negativo, obviamente, não quer saber. Mas, Silvano, ano que vem, eleições está aí, né? Você é uma pessoa que a gente sabe que acredita na política, né? Acredita muito na política, e, por acreditar na política, você não desistiu, não desiste, né? Está sempre aí, todo ano, independente de ser ano eleitoral ou não, você está ali com o seu grupo, você está ali com as pessoas que te acompanham, e não é de hoje, né? Então, eu queria saber de você, primeira coisa, os partidos aqui em Votorantim, com poucas exceções, que é o caso do PSDB, do PT, né? E não me vem outro. O PTB, ele é hoje um partido aqui na nossa cidade que é provisório, ou ele já está regularizado da forma que a Justiça Eleitoral pede em todos os municípios da cidade, que é o diretório? Qual é a situação do PDT hoje aqui em Votorantim?
Então, hoje em Votorantim, o que a primeira coisa que eu ia falar, ele acredita que dá para fazer melhor. Sempre assim. É que não pode ter esperança. O PTB hoje é um partido, hoje já tem um diretor, né? Foi formado, foi feita a diretoria, até o Márcio é meu vice, o Marcinho, né?
Márcio.
Então, aqui ainda acredito que o partido diretório, ele tem mais consistência, mais, se é para eleição, aquele provisório, sempre, se não gostar lá em cima, ele quer tirar para o outro, né?
O tapetão,
que fala. Então, eu acredito que eu tive o Cão Machado Cidi, né? Ele viu que fizemos diretor bem certinho, fizemos de tal no jornal certinho. Então é um partido que está legalizado, hoje está legalizado. Na região, acho que é um partido que é o diretor nosso hoje. Na região aqui. Então, porque o Claudio avisou que ia fazer, eu não estava mais no campo também, ia fazer a diretoria. Logo eu falei que não precisava mais, mas daí eu tinha marcado, fiz de tal, deu certo, fizemos a movimentação. Né? Então está bem legalizado hoje, está apto para concorrer à eleição.
Perfeito. Silvano, a próxima eleição, são várias situações que mudam, né? A legislação eleitoral, a cada eleição, ela vem com algumas adequações. Acredito que para melhorar, né? E uma delas agora é o fato de, principalmente para vereador, não haver mais a coligação, né? Cada partido vai ter que buscar o número de votos que dê
o coeficiente
para eleger um, dois, três candidatos a vereador. O PTB não fica preocupado com essa mudança, ou o PTB é autoconfiante, autossuficiente para entender que é possível fazer vereadores sem a coligação?
O jeito que está a lei hoje ficou difícil para todos os partidos, né? Os pequenos, se não fizer a coeficiente eleitoral, vai morrendo. O que estão fazendo aí? Então, o PTB está tranquilo, menos o quadro, o PTB está tranquilo, porque tem lá, tem João Carlos, tem o Tonhão, tem mais gente, tem os caras. Então, se eu pôr na lista hoje, está até sobrando já hoje, PTB. Então, é que me preocupa assim, os partidos pequenos vão morrendo. Se ele não fizer coeficiente, não tem coligação mais, então ficou mais difícil para os pequenos. Então, a Câmara, ano que vem, pode ser assim, pode ter três partidos fazer a Câmara inteira. Pode acontecer isso aí, né? Estou falando, pode.
Deixar ele existir.
Sem dúvida. O 3, 4 faz a câmara, o resto não. Você pode ter 2 mil votos sozinho, se não fizer o 6 mil votos, mais ou menos que é hoje, ele está fora da. Então, o partido pequeno, a tendência é minando e morrendo o partido pequeno. Então, se não coligar, não ter vereador no partido, não fizer, coligar não, se não reforçar o partido. Né? Então, o risco é grande. Passada, daí fizemos assim, fizemos o Mauro. Com 80 votos fazia Lila, com 80 votos. Então, você vê, saiu, diminuiu, mas entrou uma pessoa mais forte hoje também. E mulher, hoje eu estou com. PTB tem umas 4, 5 mulheres, já tem, já, mais ou menos assim. E eu tive uma das mulheres que teve 32 votos, né? Então hoje eu, essa meta de voto não tem mais, tem mais. Então votos. Então,
você está com pessoas com mais capacidade de voto do que você.
A gente está buscando as mulheres líderes, que envolve nas igrejas, que envolve no trabalho. Assim, tem uma liderança. Então, passada, então acho que para nós não é muito difícil, não. Fazer o primeiro vereador não é difícil, não.
Perfeito. Ô Silvano, João Cal. Está afiliado ao PTB, tá? E o pastor Tonhão também?
Tonhão, ele não afiliou, mas ele levantou e confirmou, deu a palavra dele que está com nós.
Ele
confirmou.
E esse é um homem de palavra,
sem dúvida.
Esse é uma pessoa que não...
Você vê a carreira dele, que foi exonerado do partido, mandado embora, porque não queria votar no pastor Lilo. Então, o negócio, ele vê que deu um cara de palavra. Que eu, na gestão do Rinaldo, nós se elegemos, ele ficou comigo 90, era 90 dias, não era 90 dias mais, ficou 90 dias comigo na rua. Um cara sério que ele fala e dá palavra e cumpre. Antônio é um cara sincero.
Perfeito. E o João Cal, ele tem uma notícia, uma informação rodando por aí, que ele pode até vir a ser o candidato a vice na chapa do PTB. Essa possibilidade existe?
O vice, ele fala assim, até é bom que a imprensa divulgue, é o ano que vem, porque tem lá o João Calpo, tem o Dr. Tonhão, tem a Cileia, pode vir mais partido, ligado? Então se fechar hoje, fecha a porta, né? Fica meio ruim até para... Até que fica um negócio até melhor, aberto, divulgando, conversando, a imprensa divulgando, fica até melhor, assim, mas não tem nada fechado com ninguém.
Tem nada fechado. Não, não. E o vice, ele pode vir de outro partido,
pode,
né?
Pode também, não porque tem...
Isso a legislação eleitoral não mexeu, não mudou, né?
Não, qualquer partido pode ligar com a gente.
Pode ligar.
Então, ligar pode vir o vice até de outro partido, né? Então é muito cedo aí fechar o vice, é muito cedo. Daí fecha a porta para negociar, para conversar, até para crescer mais, fica ruim, fica fechadinho, né? Então a gente só ganha eleição somando, né? É importante somar.
E o PTB tem dialogado, tem conversado com outros partidos para tentar uma aproximação e somar para o ano que vem?
No momento não, porque até o momento, acho que até março, cada um tem que montar seu time. Para vereador depois, daí passou-se pra, daí começa a cogitar, né? Porque eu não vou lá ajudar lá assim, qualquer partido lá, PSDB, PT, que seja, por exemplo, não. Uhum. Como é que tá o quadro do vereador? Não, cada um monta seu time. Daí, ano que vem, passou março, fechou a janela, daí começa pode ter a oportunidade de conversar, diferente, né? E hoje cada um quer tirar um do outro, né? Para montar o seu time. Esse faz parte, né? Vai num cara assim, não, já teve fulano, teve aqui, conversando comigo. Uhum. Isso aí faz parte, né?
Especulação.
Do jogo,
né?
Faz parte do jogo, né?
Especulação.
Sem dúvida. Aliás, e outra, eu falo
para todo mundo. Uma bolsa de valores, né?
Isso mesmo. Eu levo o candidato a fazer o seguinte, fica à vontade, eu sei que vê, ou sinto bem, você fica, não sinto bem. É assim que se Então, não tem nada de pressão na pessoa em conversa. Assim. Tem candidato, eu fui uns 3, 4 vezes, estou aguardando, não fechou com ninguém, estão aguardando. Né? E a política é interessante, quem percebe assim. Se o candidato prefeito é um pouco de meio alta, daí os caras vão. Se estiver embaixo, é tudo isso aí, você sabe que é um.
É o termômetro, né? Ele vai conforme a onda está.
Do momento.
Se a onda está boa, vamos juntos. Se não está, vamos esperar.
O que eu achei interessante é que tem pouco tempo subiu, né? A filiação mudou para março, né? Não pensei que era.
A janela.
Então, mas para todo mundo também. Você é candidato, pode filiar março também.
Até março.
Nem eu sabia também isso aí.
Seis meses antes, né?
Mas qualquer um, é livre qualquer um.
Desculpa interromper aqui entrando na conversa aqui.
Não é só janela,
existe
não.
Uma proposta de no Congresso para eles adiantarem já a partir de outubro, né? Mas ainda está sendo avaliada a possibilidade de abrir a janela partidária a partir de outubro.
Ah, sério, eu também vi na Globo. E diminuído no mulher também, mas ficou quieto também, né? Ficou quieto.
Acho que o que está definido pela Justiça Eleitoral já está definido. Acho que, acredito eu, que não vá ter surpresa, né?
Não,
até porque
não.
As eleições estão aí, né?
Mas todo ano deixa de mexer no...
Em alguma coisinha. Silvano, você já teve a experiência de ser vereador, já teve a experiência de ser vice-prefeito, e para a eleição do ano que vem, o seu nome é o nome mais cotado dentro do PTB, né? Se houver uma conversa, se você for assediado, né? Você vê alguma possibilidade do Silvano vir ser vice de alguma outra chapa? Ou isso é uma coisa que está totalmente descartada?
Hoje, para mim, é difícil.
Difícil.
Já estou meio cansado, já, né? De
não é impossível,
sabe,
mas...
Sabe por quê? Você combina uma coisa, chega lá, os caras não cumprem. Né? Então, vice e o vereador, hoje é descartado.
Hoje é descartado.
Sem dúvida. Sem descartado.
Pode ser que o ano que vem alguém muito bom de conversa, tem que ser muito bom de conversa para te convencer.
É meio difícil, porque os caras, para pegar o poder na mão, muda tudo, o rumo, a palavra, não cumpre o que fala. Então, é difícil, né?
É bem difícil.
Então, a gente não tem costume, nem quem quer mandar, quem gosta de fazer as coisas, andar, né? E os caras, quando chegam lá, não dá, fica amarrando, até para entender a gente, tem que sentar, marcar o horário, não vira.
Não é isso que você quer mais para a sua vida,
não.
Né?
Se o Deus Votorantim quiser, eu acho que o prefeito Votorantim, se quiser, dá para fazer mais coisa, dá.
Mesmo com as limitações financeiras.
Ah, sem dúvida.
A grande reclamação é a questão de orçamento, né? Essa é a grande choradeira sempre. A pessoa assumiu isso em todos os níveis, né? O Bolsonaro está lá falando em falta de dinheiro até agora, vai completar um ano de governo. Está cortando tudo, está, né, cortando coisas essenciais, cortando educação, cortando na saúde. Então, são coisas assim que é só reclamação da questão financeira. Você acha que é possível fazer? É possível dar uma resposta para a sociedade com ações práticas, mesmo o orçamento sendo apertado?
Eu vejo assim, primeiro tem que ter esperança que o Brasil vai melhorar daqui a um ano, está melhorando, dá a impressão, né? Nós temos que ter esperança, né? A gente vê também que a cidade, a prefeitura, muitas coisas pode fazer por ela.
Uhum.
Perna dela pode andar, muitas coisas pode.
Por ela mesmo?
Por ela mesmo pode. Eu tenho essa coisa na minha cabeça, muita coisa pode fazer por ela. Não precisa estar gerando muita coisa. Não é conta, assim, mas eu acho que... sempre fala, todo prefeito, não, já passou de 55%, já gastou. Mas não ia mostrar nada, ninguém, o povo não vê nada que mostrou, né? Mas comissionado pode pôr 250, né? Uhum. Aí não passa, né? Uhum. Cabo eleitoral não passa, não. Agora, ninguém é prefeito, fala, eu estou concursando aí, 50 braçal, trabalho na feitura, na CESP, ninguém fala assim, não, que custa mínimo. 50, pegar 50 concursados hoje para trabalhar na rua, não fica aí 100 mil real, 80 mil, uhum. Não fica, é o mínimo.
Então, o senhor defende aumentar o número de concursados, chamar mais concursados e diminuir o número de comissionados?
Sem dúvida. E a ideia minha, eu sei, só Deus sabe, mas eu não tenho ideia de pegar um de fora. Se quer trabalhar aqui, tem que ser de Votorantim.
Tem que ser de Votorantim, secretário. Secretário e diretor.
Por isso, nós temos uma cidade de 120 mil habitantes, não tem cara competente para comandar a cidade. Sabe por que é mais fácil?
Mas você tem essa certeza que tem?
Sem dúvida.
Tem.
Tá. Tem porque, se der problema, está do lado da gente, a cidade está gastando aqui, dinheiro ficando aqui, né? Eu pego um cara, vem de fora, manda em tudo, vou trocando. Eu não falando criticando, eu falo na realidade. O cara vem de fora, manda a cidade inteira aqui. Pô, o cara... Então, eu acho que tem. Eu vejo minha opinião, eu falo na reunião. Tem essa pessoa de Votorantim. E outra, vai estar junto comigo, mas também quem está junto comigo. Mas se eu ganho na eleição, eu trago todo mundo de fora, esse cara que está com a gente fora. Sempre assim também, os prefeitos. Mal parte. Valorizo quem ajudou você chegar.
Uhum.
Ganhei, deu um poder para você, acabou. Eu não preciso ser mais. Assim, mal parte. Metade. Eu vejo assim. Eu, quando fui lá, vice lá, não coloquei quatro caras de confiança, não consegui. 4, 5, máximo. Um vício, ajudei carregar na rua, ajudei gastar também. Tudo isso aí fala a realidade.
Durante a campanha, quando essas pessoas estão colaborando com a campanha, o senhor já deixa claro que elas não vão ter cargo? Porque depois, quando elas não conseguem esse cargo, elas viram inimigas, né?
Não, eu falo assim, quem está comigo vai comigo. Se encaixar. Falo assim, quem está comigo é comigo. Não vou deixar você que está comigo 90 na rua, depois pegar um guarda fora aí.
Mas e se muitas pessoas estiverem com o senhor e não tiver condições de empregar todas?
Então, mas vai ser de Votorantim, não de fora.
Sim, os de Votorantim. O senhor acredita que consegue encaixar todo mundo?
Todo mundo não tem muita gente lá
não
da gente.
Tem?
Não, não tem. Eu acho que um grupo
E quem está do seu lado?
Outra, e quem está trabalhando e pega legislativa está ganhando é diferente, né? Tipo, registrei você, paguei seu fundo.
Ah, sim, daí não é diferente.
É outro nível, diferente. Né?
Entendi. Dessas pessoas voluntárias que colaboram na campanha, o senhor acredita que todas elas têm qualidade técnica suficiente para assumir encargo comissionado? Porque não basta colaborar com a campanha, tem que ter capacidade, né?
Mas quem percebe, exemplo, feito, não é todos os cargos, tem vários...
Tem cargo que não precisa ter... Mas mudou, né? Agora
mudou.
A lei
mudou,
tem que ter...
Mudou, mas o cara, mudou faculdade,
ensino superior.
Mudou no nosso, mesmo assim, entrou na faculdade, está valendo.
Ah, certo.
Uma parte. Então, a gente, é um negócio meio...
Está sob juízo.
A gente, sim, eu percebo, tem que valorizar quem está com a gente, né? Uma parte, de vez em quando, o prefeito pegou um monte de fora, toda a gestão passada, um monte de gente ficou lá. Mas os caras não têm capacidade, sei lá, é complicado o negócio, deixa quem ajudou você. Então, eu vejo assim, tem que valorizar quem está com a gente. Se não encaixar, é diferente, né? Vai estudar, vai dar uma ideia, é outro nível, né? Uhum. Mas vamos usar quem está com a gente. Eu percebo sim, vejo sim, e pessoa de fora não tem ideia. Eu posso ser um Pelé que sei. Você vai mudar em Votorantim? Se mudar, você vai, quando não. Tem que ser assim.
Uhum. Bom, esse aí é o Silvano, né? Dando aí a sua posição, a sua opinião sobre o fato de que os assessores de um prefeito têm que ser todos da cidade de Votorantim. Um pensamento bairrista, um pensamento assim, de quem tem assim, uma certeza, né, de que todas as áreas, né, nós temos pessoas capacitadas aqui na cidade. Pelo que eu entendi, não precisa aqueles cargos mais técnicos, né, não precisa ter estado envolvido diretamente na campanha, né? Mas se a pessoa é de Votorantim e tem a capacidade, mesmo não estando na campanha, vai ter a preferência do prefeito, se eleito, Silvano. Então, acho que é uma forma simpática, sim, de se valorizar, de se pensar a montagem de uma equipe de trabalho, né? E essa possibilidade a gente só vai confirmar, né? O Silvano fez uma fala aqui de que, na sua maior parte, não se tem palavra na política, até por isso que ele desistiu de ser vice-prefeito de qualquer um outro, né? Mas a gente só vai ter essa certeza o dia que a gente vê o Silvano prefeito da nossa cidade, se ele vai se fazer diferente, né? Porque a gente faz uma crítica aos políticos e a gente não pode esquecer que o Silvano também é um agente político. Silvano, a partir de já está, né, a campanha já está meio que trabalhando aí nos bastidores, né? Qual que é o papel do vereador Mauro no seu grupo político? Ele que é um vereador, que a gente percebe que tem aí o seu envolvimento com a política, né? É um comerciante muito dedicado aos seus negócios também, muito dedicado aos seus negócios. E qual é o peso do Mauro hoje no quadro do PTB e na política da nossa cidade?
Lógico que todo partido tem um vereador, tudo quer, né? Qualquer partido quer um vereador, né? O Mauro é um vereador até um pouco diferenciado dos outros. Ele tem a dele, no partido, nunca pressionou ele para votar aqui, nunca, fala o que quer aqui, nunca pressionou ele. E voto a favor, contra, nunca, isso é a realidade.
O presidente não interfere.
Não, ele também...
E ele também não pergunta.
Não, nem pergunta. Ele fala, olha, eu votei assim, ele fala, mas eu não... Porque o vereador, entendeu? Ele é adulto, sabe o que faz, né? E se errar também, vai pagar, né?
E ele já votou de alguma maneira que desagradou o presidente?
É, ele votou uma vez que foi abrir um CPI contra o Fernando, ele votou a favor, Fernando. É, tem umas coisinhas, mas depois o cara tá mais ligando.
Você não gostou?
Não, porque viu no começo.
Você não gostou dele votar.
Viu, o vereador no começo, ele é assim, passa, tudo é fácil, tudo é melhor. Depois vai vendo, a realidade é outra. Os caras vão passando, vai ver hoje, a cama hoje tá uma cama bem polarizado, não tem um voto a conta para prefeito.
Não dá nem para saber quem é a oposição, que é a situação.
Nem o Gaguinho mesmo está lá, está do outro. Um cara assim, legal, um cara.
Mas
popular.
O Mauro, na sua opinião, é a oposição ou a situação?
Hoje é mais posição, hoje, não percebe, quem percebe.
Mas o senhor que orienta ou ele?
Não,
que...
não falo nada, nunca falei para ele votar contra, falo, não, a ideia é dele. Ele...
E na eleição para a presidência da mesa, o senhor esteve lá, foi conversar naquela época, o senhor queria que alguém ganhasse, o senhor...
Não, a gente está torcendo para não dar o que deu, né, mas deu o Lilo... Mas pode ver que eu vim aqui na TV corrigir, viu, filho? Ser mais humilde, ter mais diálogo, né? Ser mais. Me leva a melhor ver hoje o problema está na cama, porque falta de diálogo, falta de espaço para os outros conversar, e ouvir os outros. Eu chego lá, um rei, faço o que eu quero. Não tem mais isso aí.
Porque o senhor não costuma ir à Câmara, né? Não, e naquela ocasião o senhor também teve com o Weber, se eu não me engano, né? O senhor foi conversar lá, foi divulgado daí?
Não, aquele lá não foi divulgado. Aquele lá, acho que o Weber, ele falou um negócio. Que foi meio brincando, e esse que tem que nem retratar o público, é ele que retratava. Eu estava junto com o cara que ele falou, mas eu fiquei quieto, mas eu achei que era uma brincadeira, né? Sem mentir. Eu era um cara legal, hein, percebe assim, um cara assim. Uhum. Então, aquele lá, a cama, duas vezes em Timor, eu não fui. Não tem satisfação.
É, em relação à comissão de ética, o senhor respondeu por escrito?
Eu respondi por escrito, só escrevi aqui, né, que aquilo para mim parecia uma brincadeira, só isso.
Uhum. O senhor não foi o senhor que repassou o áudio?
Não foi, eu sou sincero. Mas o que ele falou, ele tem que me retratar público, falar que está brincando. Uhum. Mas agora que ela pegou, né? Pegou, foi gravado, passou para outra, passando. Mas eu falei que eu só falei aquilo que não. Compete ele responder, né? E para mim parecia brincadeira, mais nada, queria responder ele, só mais nada.
Uhum.
Então, e a cama hoje percebe bem polarizada. O Gaguinho é um cara legal, um cara assim, percebe também.
Quem? O Gaguinho?
É. Fala só um pouquinho mais pé no chão, é um cara assim, bem assim. E às vezes, hoje o prefeito só tem o Gaguinho.
O Gaguinho está buscando um novo partido, está meio que namorando com o PSDB. E pelo que o senhor já elogiou o Gaguinho aí, no PTB ele teria espaço.
Sim, qualquer vereador tem espaço. O vereador, nem que ele tem 2.000 votos, ele cair, tem 1.000. Metade que ele cai. Então, o vereador...
Silvano, um presidente de partido, um partido, ele preza pela quantidade ou pela qualidade?
A política, se for posto tudo 100% honestinho, você não consegue ser política.
Ixi.
Não, é a realidade.
Essa é a realidade.
Então, é o Brasil hoje.
Tá.
O Brasil. Mas só que se você está no comando, você tem que. Olha, não é assim. Eu falo assim, olha, eu estou comigo. O cara errou lá, isso aqui não é comigo, não. Errou e provou que ele errou, não fica comigo. Tem que ser sincero, ser transparente.
Deixa eu voltar então, que eu perguntei do Mauro. Você falou que deixa o Mauro livre, deixa o Mauro solto. Uhum. O Mauro não te pergunta, você também não questiona, enfim. Mas quando na política não é um trabalho em grupo, né? É o que a gente entende. Partido, tem presidente do partido, tem um vereador. Você não entende que todo o ato, todo o gesto de um membro do partido tá representando o partido e não só o vereador, só a pessoa. O fato de você não interferir em absolutamente nada no mandato do Mauro, isso não faz com que o PTB mostre que essa união de grupo, né? Essa união de grupo, ela talvez fale nesse sentido de não acompanhar e não interferir e não cobrar, enfim. Como que você analisa isso?
Eu acho que todo partido, se ele for votar um projeto lá e passar para no partido, eu vou votar, você possa votar. É um negócio meio complicado, uma parte não
aprova. Queria uma polêmica e a coisa não anda.
Nem os partidos aí percebam que ter um projeto polêmico leva um partido para ser votado. Eu acho que não. Não, posso votar? Não. É meio complicado o negócio. Posso votar? Não. Vai pedir para... Uma parte fala que não, né? Ali, uma parte ali...
Mas se o executivo pertence a esse partido, ele acaba dando essa orientação para os vereadores da base dele, né? Porque ele se interessa pela votação, no caso.
É porque o vereador está lá. Em vez de um projeto polêmico, até ele consultar a base, já tem uma parte polêmica, o prefeito um põe adiantado. Só foi na hora, a gaveta vai isso aqui, vai hoje. Mas não é passa. Uma parte sim. É um negócio tão complicado. Agora, se ele errar, fazer coisa errada, ele vai pagar ele. A eleição está aí ano que vem, né? O voto vai sair. Eu vejo assim. Pode ver, difícil partido que eu vejo. Olha, que nem o Rinaldo puxou lá, porque votou a favor, né?
Uhum.
Se puxou a mão, então quase junto, então é complicado. Então, tem coisa que o vereador erra, você não pode puxar o Tonhão.
No caso, expulsou porque eles assumiram cargo no governo.
Mas se deixasse, né? Oito estar juntos, vamos lá.
É.
Na hora, o prefeito vem, todo mundo, você quer lá, o de mel, né? Tudo junto. Né? Depois vai vindo, quando é assim, voltando atrás, aí vindo, recuando. Se desse puxar, estava junto, eu acredito que estava junto os dois. Tava, pode o Bruno estava.
Bruno, Luciano.
É. Ou então, perdido, sem partido, porque para votar no PSDB é difícil votar, não vota, né?
Ah, não volta.
Então, que nem o Tonhão mesmo, foi expulso lá do DEM, né? Só porque não queria votar no Lilo. Se não desse por estava junto, acho que está até junto. Então, tem que. Votou contra, puta, mas deixa lá. Conversa, vê por que votou.
Você acha que punição não é. Na política ela não funciona?
Não, eu acho que não vira, porque depois volta o partido sem ninguém. E quem errar vai pagar ele. O povo vai votar depois. O povo vai tirar fora o cara. Você não fez nada, votou, não, ficou de errado, então não vota mais, acabou, muda. O poder do que é? Poder do voto, né? O voto que é poder. Não adianta eu estar punindo o cara, não adianta, eu penso comigo, sim.
O importante é o voto.
O importante é a democracia, não, sem dúvida.
Muito bem.
Luciana Lopes. Posso perguntar? Silvano, recentemente o Cassola anunciou aí a saída dele da política, né? Ele deixou isso bem claro, que é não só do PDT, da política. Uhum. O senhor já teve parceria com ele aí nas eleições passadas. Como que o senhor viu essa atitude dele? O que, que o senhor acredita que isso pode mudar a partir de agora?
Eu depois da eleição, passei um dos vendo na casa dele só, né? Esse dia eu fui no médico lá, e eu vi ele lá sentado assim, eu achei ele assim, um cara, tava bem assim, saúde boa, percebi assim, né? Até brinquei com ele, você não quer mais sair. Então, só brinquei lá, disse o seguinte, eu vou pedir apoio, vou sei lá, hein? Falei, só falar isso, né? Quando dá, bater um papo. Né? Mas um cara legal, o cara não é feio muito pro Trontinho, um cara, queira ou não queira, hoje, né? O prefeito que fala não é feio pro foi ele, né?
Muito ele, respeitado, pô, né?
Sem dúvida, é um cara decente, um cara respeitado, não tem que falar dele.
Mas essa atitude dele de deixar a política, de não participar de campanha, o que muda a partir de agora pro senhor? O que, que o senhor acredita?
Muda um pouco, o cara muda um pouco no geral, fica tudo meio nivelado agora, né? Com um nível só, tem pessoa de novo no meio, não tem. Tudo assim, acho que foi mais nivelado.
O senhor acredita que ele era uma força que poderia contribuir muito com alguém? Ele saindo, agora todo mundo tem as mesmas condições de concorrer?
Igualdade, tá todo sem mundo dúvida, igual. Porque você na linha da eleição passada, o promotor falando e votasse nele, ele estava perdido o voto, tudo falando, o candidato, o Fernando, punhava som na rua, tudo falando para não votar nele, ainda teve 17 mil votos. Nós tivemos 17 mil votos condenados. Falaram que não podia votar, você é perdido o voto.
Uhum.
Aí sinaliza, o cara tem poder também. 17 uhum. mil votos, né? E tem outro.
Então, mesmo sabendo, considerado impugnado naquela ocasião, ele ainda teve 17 mil votos.
Você votar mesmo sabendo que o voto é perdido. Então ele teve 17 mil votos. Então é um cara de peso, o nome não é de peso. Não adianta falar, o cara é de peso. Até assim, eu brinquei com ele, com o Beveta. Falei, eu tenho amizade assim, mas conversa não deu muito assim. Porque a eleição passada tinha um problema com. Seu candidato, e eu vim trabalhar para ele, trabalho para outro, não trabalho para a sola. Então, por ter essa lealdade, tem que ter ordem, tem que ter, né? Tem que ser, não sei. Sim, eu estou junto, mas quando vem lá, eu sou contra você. É complicado o negócio, mas eu com a sola, um cara de miro, conheci ele na campanha, né? É um cara que tem respeito.
E agora, nas próximas eleições para prefeito, o senhor acredita que a gente sabe que tem várias pessoas se mobilizando, se mostrando aí que tem intenção de se candidatar a prefeito, né? Se todas essas pessoas se candidatarem, creio que vai dar aí umas 8 das que a gente tem conhecimento. O senhor acredita que essa quantidade de candidatos é positiva para uma campanha ou acaba ficando muito dissipado aí os votos, enfim. Como que o senhor acredita que deveria ter menos candidatos, mais candidatos? Como que o senhor acha que uma campanha seria mais saudável, mais fácil de debater, de expor ideias?
Eu acho que, né, assim, se sair 8 candidatos, não sai. Mais de 5, não sai.
Você pode, de fato, o senhor acredita que mais de 5 não sai?
Então, a gente vê assim, sai também os 8, eu tive 10 mil votos, não sei. Se tiver mais 5 ou mais 8, então faz parte, tudo nivela. Porque se sair lá, o Marcão, o Pivete sair, racha o voto lá, né? É um jogo. Então, eu acredito que não muda muito, muda para mim, não muda, não. Não tem. Eu falo para a turma na reunião, viu? Mas nós vamos preocupar com quem vem. Se é mandar um time, tem que disputar aquela Bolívar com São Paulo, Corinthians, tem que ganhar, né? Não vamos preocupar aqui. Para vender time grande, perdendo pequeno, é um jogo. Então, você tem que trabalhar, montar uma equipe e bora para a rua, esquecer. O que vai dar lá, se Deus quiser, né? Mas tem que ter fé que vai chegar lá e encostar.
E mesmo com esse número de títulos cancelados que teve nas últimas eleições, porque as pessoas não fizeram o recadastramento na Justiça Eleitoral, o senhor ainda confia que esses 10 mil votos do senhor, no mínimo, estão mantidos?
Eu acredito.
O senhor acredita
que... De lá para cá, eu tive uma boa conduta na cidade, né? Fui visto o Rinaldo, o salário lá, não quis esperar, deixei lá. Não é questão de fazer demagogia.
O senhor se retirou da prefeitura sem deixar seu cargo e daí achou melhor não receber seu salário, né?
Eu afastei, mas, por exemplo, o Rinaldo desse afastado por causa de doença, eu assumiria de volta. Mas só abrir mão do salário, assim não é justo trabalhar. E hoje no Brasil, o único cargo que tem direito no salário sem trabalhar é o vice, né?
É.
Pega o seu, eu quero ir embora para casa lá, você recebe na casa, o único cargo. Então a gente acha que não é o correto, eu tenho que trabalhar assim, eu gosto de andar.
E o senhor acredita que essa atitude do senhor deixou aí um legado positivo que vai influenciar nas próximas eleições, é isso?
Tudo que eu ando nos dados aí, a gente é né, assim, é bem respeitado, comenta bem com a gente, eu ando para ir para a cidade, então percebe que é bem quisto, mas a eleição é diferente, é uma caixinha de surpresa, né? Pode ser e pode não, né? Então a gente nem fazer disputar. Se a gente está disputando a eleição, o prefeito está trabalhando. Não tem ninguém, não tem concorrente, o prefeito está sossegado. Quem ganha é o povo. Quando mais gente disputando, mas daí o prefeito está preocupado com o cargo dele. Então ele tem que trabalhar mais, mostrar para a cidade que ele é competente e é o melhor. Então é assim que a política faz, quem ganha é o povo.
Voltando à sua pergunta, Luciana, perguntando para o Silvano, que tem mais experiência, essa possibilidade de sair vários candidatos às vezes sem a mínima possibilidade, né? Nós estamos sabendo, com todo respeito a ele, Tio de Paraná, por exemplo, candidato a prefeito. É, Pastor Luiz Carlos, provavelmente candidato.
Tem do PSL também que saiu lá.
É
dele que eu estou falando.
Baixinho lá, da rádio lá. O PSL lá da
PSL do Bolsonaro, que é o.
Caju?
Não, o Caju também tem tá intenção, falando. Mas eu não sei se ele é PSL ainda. Não, talvez 10. Ele saia por outra sigla. Ele tem divulgado isso na rádio.
Ah, então, assim, são vários candidatos. Agora, isso não é uma estratégia? Alguém não leva vantagem com essa quantidade de gente saindo? Porque, assim, vamos suponhamos, hoje tem 8, mas se nós tivermos 10 saindo, quem tiver 10 mil votos, como teve você, né, pode ser eleito. Então, isso não é uma estratégia? Não tem alguém aí por detrás estimulando essas pessoas a saírem?
A maior parte está pensando que o teu fundo partidário é um dinheiro hoje. Aí o cara pode pensar que o fundo partidário não pode gastar com qualquer coisa mais, não, né? Não é para você. Tem que gastar quando o documento voltar certinho, que não gastar, devolve. A maior parte, sim. Então, acho que o direito de cada um tem, a democracia, tudo tem direito de se expressar, né? Mas uma parte da minha, propõe que estão juntando, são vices, coisas, sei lá, eu penso comigo sim.
Então, você acha que não tem ninguém por detrás estimulando essas pessoas a saírem candidatos?
A vez fala do PSDB lá que tem chance, mas não estou preocupado, porque se for o pai dela que sair, deve ser sincero. Já uma eleição que é para sair, não saiu, não teve coragem, tem que ser sincero, né? Então a gente tem que dizer, não dá para ter medo de ninguém, não. Tem que ser gente. É, porque se você está com a máquina na mão, você é o candidato, se a eleição é sua, por que você não sai? Se você sair, o partido vai melhorar mais, vai fazer mais vereador e vai ter mais força o partido. Eu acredito que sim. Então, agora, você mandou no barco, empurra o outro, empurra você. Então, tem que ser sincero. Então, acho que a política é ver assim. Se passada, retrasada, quer ver, todo mundo sabe. Quando é a eleição de Onsoto, tirou ele fora, né? Vou falar o nome, todo mundo sabe, né? Agora, quando é a sua vez, você sai fora. Então, eu só vou contar bom, contar ruim, eu caio fora. Não. Contar ruim, você tem que enfrentar também, né? Porque tem os amigos seus em volta que estão tá ali com você, você não pode largar sozinho.
É, quando está ruim que a gente sabe quem é amigo, né?
Sem dúvida. Você, o barco fundou, você larga tudo e sai fora, ele quer fundo. Não é assim, não. Uhum. Então, a política tem que ter uma estratégia. Então, ele não pode preocupar. Eu sou sincero, eu tô, se deu de saúde, estou na rua. Eu, quem vier... O povo quiser, vai, né?
Silvano, a gente está partindo aqui para os momentos finais desse programa. Eu gostaria de comentar aqui as pessoas que estão mandando um abraço para o senhor. O João Mário Camilo, Silvano Donizete, um grande amigo, cidadão de bem, um grande guerreiro de luz. Desejo muito sucesso para essa nova jornada que se inicia. Ele está confiante aí no senhor. A Sandra Ramos também nos acompanha. A Diva Rodrigues, bom dia. Será que vocês poderiam... Ela quer um emprego para o filho dela. Olha, nem como o senhor nem foi eleito ainda, ela já está pedindo emprego para o filho dela. É o Carlos Abreu, do Parque Morumbi, ser humano humilde, dedicado e trabalhador. Que Deus abençoe e ilumine seu caminho e as escolhas do futuro. Boa sorte.
O Carlão.
A Denise, da Barra Funda. O momento, eu gostaria de saber se as pessoas podem fazer perguntas, mas ela não fez a pergunta. Então, se a pergunta é essa... A gente já está encerrando aqui. A Ana Krieger também está nos acompanhando. Ana Paula Moreira Domingues nos acompanha. Portos Raposo, presidente da Associação dos Amigos do Carafá, nos acompanha. E lá pelo Facebook também as pessoas estão conectadas, estão nos assistindo. A gente agradece a todos pelo Facebook da TV Votorantim. A Rosaline Rodrigues, o vereador não se elege sozinho. Tem sim a obrigação de discutir com o seu grupo político todas as demandas da população. Essas discussões demonstram a preocupação e respeito com seus eleitores. A Crica Dias, tio, parabéns. A Cátia Estevam, abraço, boa sorte para o Silvano. Juraci Soares de Queiroz, manda um abraço aí para o Kermes e para o Silvano, Jura. O Marcos Estronda, Silvano, parabéns pela entrevista, um forte abraço. Aí agora não estão aparecendo todos os comentários. Deixa eu ver se... Ah, o Sandro Batista também está assistindo. Eu tinha visto aqui a mensagem do Bruno, mensagem do Mauro, mas agora sumiram aqui as mensagens. Acho que só pelo computador dá para ver, pelo celular talvez não dê.
Você vê como as pessoas estão sempre ligadas,
É que a gente tem que falar sincero. Eu vou falar que eu moro tudo, leva lá na rua. Eu não tenho que falar a verdade.
A verdade, porque... Aliás, esse é o Silvano.
Sem dúvida.
Se o Silvano falar a verdade, não, é o Silvano. Então, você viu, Mauro? Não fique chateado com o tio aí, porque...
Eu vou falar, só... não, todo mundo mora tá lá, todo que vai botar na cama, mora leva lá, não leva. Não,
não. Então, o Mauro começa a levar umas discussõezinhas lá pro tio e pro partido, Mauro. Você também, não? É uma brincadeira. O Mauro é uma pessoa querida. A gente gosta muito dele também como pessoa, como cidadão, simples, humilde. E faz o trabalho dele na Câmara, tá lá presente. Nas discussões, muitas das vezes ele se posiciona. Enfim, é um agente político da nossa cidade. É só uma forma da gente cobrar, né? Nós estamos aqui com o presidente do partido. Já fizemos a mesma pergunta para outros presidentes do partido, porque essa posição de deixar o vereador livre à vontade não é uma questão só do presidente do PTB. Outros partidos agem da mesma maneira e da mesma forma. E a gente gosta muito de saber como que é essa relação do vereador e o seu partido. Porque tem vereador, né, que ele só utiliza a sigla para se eleger. Essa é outra verdade. O Silvano, que gosta de falar a verdade, essa é uma outra verdade. Então, a pessoa ela utiliza da legenda, ela se elege e depois ela não tem afinidade nenhuma com a legenda com que ela se elegeu. Ela não tem envolvimento com a legenda que ela se elegeu, né? Então, é isso também que a gente tá buscando entender, né? Se isso faz parte da política, se os partidos organizados da cidade, elas participam desse mandato, né? Porque até onde se tem informação, se tem notícia, legalmente o mandato não é do vereador, o mandato é do partido, é da sigla. Então, essa é o nosso questionamento e foi uma pergunta que foi feita para o Silvano e alguém reagiu ali. Bom, Luciana, tem mais...
Cacá Martins, boa tarde a todos. Que alegria ouvir o Silvano se expressando bem e com clareza suficiente para levar os quatro cantos da cidade as propostas do nosso partido e as ideias para uma Votorantim justa. Parabéns, TV Votorantim, Rádio Votorantim, trabalho maravilhoso e prestador de serviço. A TV e o rádio são imprescindíveis para esclarecer dúvidas dos eleitores. Parabéns. Lá no Facebook, assim que o vídeo acabar, todos os comentários ficarão disponíveis para visualização, porque o que acontece? Conforme vai rodando o vídeo, só vai aparecer nos comentários de agora. Entendi. Mas todos estão lá. E eu vi que muitas pessoas comentaram antes do seu partido, inclusive só não deu tempo de ler e agora não estou conseguindo visualizar. Terminando, ele aparece.
Quantos minutos nós temos, Aninha?
Na TV Votorantim já está encerrando. Mas na TV
hoje
Votorantim já está encerrando.
Na cama a gente percebe assim. A ver os caras que...
Só um minutinho, Silvano. Já encerrou na TV, não? Não? Bom, a gente vai continuar aqui na rádio. Você pode continuar. Só acessar aí pelo celular ou pelo computador, TV Votorantim, ou acho que também pelas redes sociais. E a TV a gente está encerrando dentro de mais alguns minutos. Então, você que está nos acompanhando pela TV Votorantim, nosso muito obrigado. Quiser se despedir do pessoal da TV, Silvano?
Eu te agradeço estar aqui, no canal 10, né?
Isso.
Canal que é 10.
Canal que é 10. Então, Votorantim, a população Votorantim, está vendo a gente falar. Eu sou sincero, tem que ser transparente. Desde que enganar as pessoas, montar, chegar na campanha e montar um projeto lá de Rodanel, outro consulta online. Não é isso. Tem que falar pouco.
Falar
a verdade. Falar a verdade e poder fazer aquilo que se dá os alcances, né? Então, te agradeço de povo durante o dia e vocês que são na TV. Muito obrigado.
Bom, e a gente continua aqui com a rádio. Então, vamos lá. Silvano, orçamento de uma campanha, né? Uma campanha eleitoral aqui na nossa cidade, já foi o tempo em que você gastava só saliva e sola de sapato, né? Saliva e sola de sapato. Você já tá preparado, já está se preparando para essa questão orçamentária para a eleição do próximo ano? Porque eu imagino assim, né? Todo candidato que sai e ele tem uma vida profissional como você tem, que é um empresário, que é um comerciante, isso acaba também criando uma expectativa, às vezes falsa, né, para as pessoas. Né, como que você organiza isso para uma campanha eleitoral, você que já participou de várias?
Hoje, a gente vê que a campanha hoje, ela precisa de 45 dias, precisa de 40 dias, né?
40 dias.
5 dias...
Isso na prática, porque na teoria, você já está em campanha, você está aqui fazendo campanha.
E hoje a lei eleitoral é muito rígida, acho que hoje gasta menos hoje.
Gasta menos.
Menos, não pode fazer muro, fazer banho, não pode... Não, tudo isso é bem certinho, a lei eleitoral. Então, para ter um projeto fundo, também do fundo partidário, deve uma coisa também. Eu acredito que hoje a campanha é mais econômica para o Brasil. Não adianta eu ficar fechando com o empresário, uma coisa. Você ganha eleição, tudo mais, fica amarrado. Então, tem que ser pé no chão.
Você ganha hoje, amanhã está tudo
batendo
na sua porta, né?
Tem compromisso com muita gente. Então, eu vejo assim, eu não sei o valor que vai ser o fundo partidário, a lei foi até aprovada, foi também, tá, não sei, até eu tive com o Campos esse dia, ele falou assim, quem define o fundo é ele que define, ele falou mesmo, até falou mesmo. Então, eu acredito que não é campanha difícil. Olha, 45 dias, eu sou um cara que gosta na rua, vou estar na rua daí, das 8 às 6, eu estou, tá, isso aí, liberou, estou para a rua. Eu vou gastar, a sola de sapato eu vou gastar, a mesma coisa.
Sola você vai gastar.
Vou deixar de gastar, não, né? Então, eu acredito que na parte financeira, não sei se eu acredito que não vai ficar muito caro, não.
Tá,
hoje é mais internet, hoje é mais tudo.
E você acha que está mais justo hoje?
Todos, sem dúvida.
Todos acabam tendo a mesma faixa de valor.
Sem dúvida, você lembra que...
Não é desigual mais.
Quando o Cassola foi candidato a prefeito, que clemur ali da volta da fábrica aqui da Medidere, pegava 1.200 transmetros. Então, quem tinha mais dinheiro, tinha mais... Engolia os outros, né?
Agora hoje, é mais restrito,
hoje,
né?
Hoje tudo igual. Você sair, um cara que não foi político pode sair, o direito é o mesmo, é igual, né? Então, eu acho que ficou bom, sim. Eu acredito que ficou bom, sim. E o povo aí tem a opção de escolher, não tem como propina mais pagando, assim, comprando. Mudou muito. Se você votar consciente, quer mudar. Eles fizeram o Bolsonaro. O cara ganhou a eleição só sem gastar, quase era, né? O cara só menos ganhou a eleição. O povo está nessa aí agora. Eu vejo assim que está mais fácil.
Então essa não é a sua preocupação.
Não, não, daí.
Questão orçamentária.
Não tem dinheiro, só, faz só o panfletinho para a rua pedir voto. Está
assim. Fácil assim, Luciana? Vamos ser candidato também.
Ah, eu não, Deus me livre.
Perfeita?
Ah, tá bom, Deus o livre. Já deixo claro aqui tem a minha ter, falta de intenção. Não,
tem que ter essas coragens.
Sai candidato candidato a vereador.
Não,
né?
Não.
Bom, é só uma brincadeira, só para descontrair mesmo aqui. A gente prossegue, então, Luciana Lopes está com você.
Silvano, agora indo para uma outra, mudando um pouquinho aqui o rumo, qual que é a relação do senhor atualmente com os deputados eleitos? Porque caso o senhor seja eleito, os dois primeiros anos vão ser com os deputados que aí estão, né? E é importante essa relação, essa proximidade, né? Nós sabemos que o senhor fez campanha há 2 anos, inclusive a Jaqueline já até saiu do partido agora, né? Mas como que é a sua relação agora com a diretoria estadual do partido, com os candidatos eleitos, do partido e fora dele?
Não, hoje a relação com o Campo, hoje a Jaqueline já foi, né? Já sai, tá fora.
Campos Machado?
É. Tive esse dia lá, ele é um cara assim, mas eu falei, não trouxe muita coisa, isso é sincero,
não colaborou com o Votorantim.
Do meu tempo que eu estava no jornal, só trouxe uma vez, mandou 100 mil reais uma vez, mais nada. Então eu cobro ele esse dia, pediu para o Moro mandar uns papéis, mandar umas entidades aí, mandou. Mas é um cara que, não sei se é a região São Miguel Arcanjo, ele é mais São Miguel Arcanjo, é Boituva, que é mais...
A Votorantim não tem muito respaldo dele.
Não, não tem mais gente. Se a gente chegar lá, a gente vai procurar aquele que vai ajudar. O senhor está de verba? Eu acho que o cara do partido não tem que procurar o outro.
Agora, Silvano, se vê o número de votos que ele teve, a mulher dele teve aqui, isso não ajuda a ele não mandar recursos para Votorantim? Porque o partido não fez um trabalho dedicado ao Campos ou mesmo a mulher dele, né? O número de votos que eles tiveram aqui foi um número nada expressivo. Isso não atrapalha na hora de pedir recurso para a cidade?
Não, acho que se ele chegar lá não atrapalha, porque daí ele vai chegar assim, não quer arrumar. Tem outro para arrumar. Então, pode ver muito vereador, muito deputado, até verba a cidade. Acho que se eu chegar lá, ele não vai deixar a cidade.
Mesmo que ele não tenha tido uma votação.
Não, eu acredito não, porque ele é o PTB, né? Acho que acabou a eleição, acabou. Não achei mais, assim, tempo a Jaqueline, porque dá mais fácil do lado aqui.
Mas né? Os votos dela compõem para ele ser eleito pra também, né?
No começo não mostrou, por exemplo.
No coeficiente.
Quando houve lá, chegou a informação que ele teria ficado chateado com o Votorantim.
Mas até quando você vai ficar assim? Você tem que ter abrir o partido crescer, né? Quando o Votorantim tem um partido, se não der espaço para os outros crescerem, talvez não cresça. Tem que abrir um pouco. Eu penso comigo assim.
Ele tem que respeitar o fato da região querer ter um representante daqui.
Não, ele trabalha no PTB, não trabalha no outro partido, diferente. Baixa para o outro partido é diferente, agora ajudei um PTB. Já teve 6 mil votos, 6 e meio aqui, né, Votorantim? Mas foi lá para ele, lá, né?
Então, atualmente, o senhor não tem uma relação muito próxima com os dirigentes estaduais?
Não, só com o Campo Machado.
Direto com ele?
Direto com ele, não tem, irmão. E o PTB federal também não tem, né? No estado, não. Até eu demirei, não tem, no estado não tem federal.
Não tem nenhum deputado federal eleito pelo PTB no estado de São Paulo. Certo. E daí, nesse caso, o senhor partiria em busca de outros deputados de outros partidos em busca de apoio para a cidade, caso o senhor fosse eleito.
Que nem ver hoje, quando o PT manda verba aqui, Maria Lúcia manda aqui, Vitor Lipe, outro partido manda, o DEM.
O senhor tem portas abertas para todos.
Sem dúvida, a cidade tem que crescer, não pode ficar só em torno da pessoa só. Então, acredito que o governo ele vai pegar, vai fatiar, né? O governo do estado não vai ser.
O senhor não fecharia
o
portas.
Quero meu, o campo, aí, eu mando 1 milhão para você, só manda lá, acabou, mais nada. Isso, outro. Então, a porta
o senhor
tá
não
aberta.
Fecharia portas para nenhum partido?
Sem dúvida.
Nenhum.
Não, o que tu
ser. O senhor é uma pessoa de diálogo.
Vai ser bem visto.
E, o senhor vai pensar na cidade.
Sem dúvida, o diálogo é comigo mesmo. Que vem para a cidade, estamos juntos.
Tá certo.
Então, tudo bem. Todos os partidos têm que. Se um DEM manda a verba aqui, eu estou lá. Vai ter vereador dele aqui. Então, a época da campanha vai trabalhar para ele. Acho que tem que ser assim.
Professor Márcio Antônio, mandando mensagem aqui, parabéns ao Érito, Luciano e toda a equipe pelo maravilhoso trabalho, e ao amigo Silvano pelo esclarecimento da população referente ao nosso partido. O Edson Sanches, da Vila Garcia, boa tarde. O Silvano concorda que a Zona Azul vai atrair mais clientes para a loja do centro ou acha que isso vai causar um desânimo nos comerciantes que já pagam impostos e ainda terão que pagar pelo estacionamento, pois os mesmos não poderão mais deixar seus veículos em frente aos seus comércios?
Zona Azul. Zona Azul, um abraço ao Edson, né?
Zona Azul é uma caipira, uma faca e dois gumes, né? Corda lá, eu percebo assim. E eu estou fazendo embunharia.
Não colocaria. Não,
porque hoje eu falei assim, no Cidipo, um amigo meu, pô, até o carro da gente, se eu encostar, tem que pagar. Não tem liberdade mais nada no Brasil hoje. Tudo tem que pagar, tudo, tudo. De onde que sai? O meu povo aguenta. Eu encosto lá dois pau a hora. Pô, sei lá, a VEI pode ajudar. O próprio comerciante vai ter que pagar também ali, né?
Sim, é o que o Edson falou.
Ele vai colocar o carro ali, vai ter que tomar um talão para ficar a 12 horas ali, porque se ele vai 6 horas para parar o comércio para abrir, vai fechar, daí vai ter que pagar também. Então é complicado.
Silvano, o Votorantim está com 120 mil habitantes, né? A cidade cresceu muito, dobrou dos anos 2000 para agora, praticamente dobrou. Esse crescimento da cidade traz coisas positivas e traz coisas negativas. Você não vê que organizar o trânsito, organizar a Zona Azul é um aspecto de uma cidade que está crescendo? Claro que a gente gostaria que achasse uma outra maneira que não fosse, mais uma vez, sair do bolso da gente, né? Porque realmente dói você pagar para parar o carro na rua. Você não tem segurança nenhuma, seu carro pode ser arriscado, pode ser roubado. Enfim, é um dinheiro que não tem muita justificativa, né? Mas as grandes cidades do Brasil, acredito que até em alguma parte do mundo, é assim que funciona. Votorantim é uma cidade média já. Você não vê que isso faz parte de um desenvolvimento também, mesmo que esse desenvolvimento signifique tirar dinheiro do nosso bolso?
Eu vejo assim, qual avenida tem o Votorantim? Só 31 de março, o resto é de bairro, Vezene.
É diferente. Mas a Zona Azul está indo para os bairros
então, também. Mas é diferente de outra cidade, tem avenida longa, grande, comércio grande. A gente torce que dê certo, né? Eu não punharia, então que dê certo. O Brasil vai ver mais e abrir avenida, pegar, descer aqui, na ponta do céu, fazer uma ponte.
Isso é desenvolvimento.
Do outro lado lá, pegar uma ponte ali do Posto Boy.
Mas
né?
O senhor outra sabe que ponte, esse contrato aí é por 10 anos, né? Que se o senhor for. Esse contrato da Zona Azul é por no mínimo 10 anos, prorrogável por mais 10. Então, se o senhor for eleito, o senhor já sabe que vai ter que administrar a Zona Azul também.
Sem dúvida, aí vai depender. Porque vai depender.
Vai ficar de herança pro
senhor. Eu sou um cara diferente. Se eu chegar lá, eu vou unir com os comerciantes. Unir junto, senhor. Quem vai definir? Ele que vai achar que está bom.
Mas o contrato já foi feito, é uma concessão, 10 anos. Agora vai ficar de herança. É igual concessão de empresa de ônibus, entendeu? O senhor vai ter que assumir daí. Os próximos que vierem vai ter que assumir. Esse contrato foi feito por 10 anos. Ele só pode ser encerrado, suponho eu, que se houver alguma quebra de contrato, né, de um dos lados, enfim. Eu teria que estudar aí como...
Sem dúvida. Mas eu acho que o mais forte da cidade é o próprio comerciante.
É.
Se o comerciante achar que não está bom, não dá, tem que fazer uma coisa, mas eu acho que o comerciante que manda a cidade. Eu acho que o prefeito do Votorantim vai de comércio da avenida aqui, conversa com os caras, assim, vamos sentar aqui, vamos reunião, o que que pode fazer para vocês, o que pode melhorar. Aí sim. Não eu pôr as coisas sem os comerciantes, sem consultar ninguém, até um bastinado comerciante, a maioria. Acho que é o que manda dados comerciantes, o povo que manda.
Vou falar em concessão, eu vou interromper a Luciana, que já estava com alguma pergunta pronta aqui. Você foi um dos que lutou, brigou, foi para a porta, protestou a concessão do SAI.
Sem dúvida.
Né? Você foi briguento naquele momento. Aliás, acho que a gente poucas vezes viu o Silvano participando assim de forma tão direta. Né? Você faria o mesmo hoje com o trabalho que a Águas de Votorantim vem prestando para a cidade?
Eu até faria, sabe por quê?
Faria,
sabe por quê? Não porque o SAI era uma firma, empregava.
Entendi.
E dava lucro.
Mas você então, não reconhece que o serviço hoje está melhor?
Não, a água melhorou bem, porque melhorou mais, está melhor, porque cobra, corta. Então, se vender água, não é dinheiro, o que dá? Nada dá, né? Então ele cobre, corta. Então sobrou, sobra água, a manutenção é mais, ficou melhor. Porque eu saí na época do passado, os caras tiraram dinheiro, não investia. Então,
mas mesmo assim você faria tudo de novo.
Faria, sabe por que eu faria? Hoje, quanto que hospital, quanto que a prefeitura dá de verba aqui? Hoje, hospital mais ou menos hoje.
Quanto que dá de verba para o hospital hoje?
Milhão e 200, mas eu estou
vendo. Milhão e alguma coisa.
Quando é paga de água, mas não é paga, pô. Quando é paga hoje? Quase mais, até mais. Já.
Paga de água, né? Que
paga.
Antes os próprios não pagavam.
O prefeito
está
embora com a massa, por quê? Ele votou a favor, e eu falei para ele, fui conversar com ele, fui manifesto, ele falou, sou obrigado a votar.
Por causa do PT.
Por quê? O próprio cara foi obrigado, o problema é se você é obrigado a votar, se você perder o mandato, se puxar você, me expulsa, eu estou falando do povo. Uhum. Fala para mim que é obrigado a votar, é mentira. Ser sincero. Então, o voto dele pensou também, então ele é a consciência, está com ele, a consequência está com ele. Uhum. Então, eu reclamo que dá para passar 1.200 para o hospital, que é saúde. Mas para a água, não devia passar, vai passar 1.200, até o e-mail, sei lá, 1 milhão de anos. Ninguém reclama, não, né? Uhum. E fora o que assumiu o encargo que veio de cima, tudo prefeitura. E a receita vai aumentar, vai diminuir, mais encargo.
Então, você reconhece que o trabalho melhorou, mas isso não significa que foi uma boa coisa fazer a concessão.
Eu não sei se pode conversar com se quem chegar pode conversar, se pode diminuir uma cobrança de água, fazer um acordo, sei lá, tudo isso aí pode conversar. Viu? Porque a cidade não aguentada, com o dinheiro só subindo. Eu acredito, mais de 1 milhão paga, eu acredito. Uhum. Então dá para manter outro hospital quase, né? Se for pensar assim bem, né? Não tem que reclamar. O que está indo pode reclamar. Uhum. Que pelo voto dele que casou também, né? Adianta. Eu falo, não tem. Eu achava.
Não, o senhor não tem medo de falar isso, não. A gente não tem dúvida. A gente estava falando aqui dos comerciantes, o Mendonça, do Jardim Primavera, para falar em comerciante, está acompanhando. Boa tarde, o Érito, Luciana. E ao prefeito Silvano. Ao prefeito Silvano. Já elegeu o senhor. O Carlos Abreu, aproveitando essa entrevista e debatendo eleições, minha opinião é, para disputar o cargo majoritário, a pessoa teria que ter sido, no mínimo, vereador, vice ou secretário. Já mudou, porque semana passada ele falou que tinha que ser, pelo menos, vereador. Daí o Érito falou, mas o Cassola, o Erinaldo, nunca foi vereador, né? Acho que foi ele que tinha falado. Os candidatos que almejam ao cargo e nunca foram agentes públicos, dá licença e espaço para os que realmente se dedicaram ao município num passado recente. Essa é a opinião do Carlos Abreu. E lá no Facebook, como foi encerrada a live da TV Votorantim, agora abriu aqui todo mundo que tinha mandado mensagem, o Tiago Chiming, mandando boa tarde a todos, o Marcos Stronda, o Mauro Paulino Mendes, parabéns pela iniciativa, o Érito e Luciana, a Ana e TV Votorantim, o Antônio Pereira, pastor Tanhão, boa tarde, um grande abraço ao Silvano, a Ana Krieger, olá amigos, boa tarde. A Cátia Estevam já tinha falado, o Kito Lima também. Eve Paulino, parabéns, tem que acabar com essas nomeações políticas e colocar pessoas com capacidade técnica que conheça bem a cidade. Rodrigo Queiroz, Silvano, humilde demais, sempre ajudou o próximo e ouviu o povo. Bruno Martins de Almeida, vereador, um grande abraço ao amigo Silvano. O Jomário Camilo, eu já li, a Rosalina, eu já li. E o Márcio Antônio Jali. E tem aqui GAGM Roas Mende. Um forte abraço ao Silvano Júnior.
Falando um pouquinho do Carlos Abreu, um cara também trabalhou comigo há 2 anos lá. É um cara muito, muito sincero, muito honesto.
Tô firme, né?
Firme, um cara.
Carlos Abreu tá bravo porque não teve desfile cívico em Votorantim.
Não teve desfile esse ano, 7 de setembro. Você sentiu falta?
Sem dúvida.
É?
Eu ouvi falando na rádio do Bolsonaro, apareceu lá. Patriota, né? O cara foi assim. Ele só acaba que fala que tá quebrado, fez também. Agora, ele falou na rádio que não dá despesa. Agora, funcionário público já ganha sem trabalhar. O trabalho no feriado, o trabalho tá ganhando, não adianta. Agora, vim desfilar de escola, polícia militar, guarda civil.
Você acha que não, essa economia não é justificável?
Não, vai usar o quê? O feriado ele já tá ganhando os caras, as escolas, mas não muda nada. É que faz vontade. Vontade, não é vontade.
Tá aí então, Silvano, faltou vontade para que tivesse o desfile de 7 de setembro na nossa cidade.
Se fosse um carnaval, tem que gastar de vida. Tem que pensar mais um pouco. Mas o 7 de setembro usa a própria a máquina da prefeitura mesmo. Vai pagar um pouco de hora extra, mas muda muito, não.
Não mata ninguém, né? Bom, Luciana, eu acho que é isso aí. Conversa boa, conversa gostosa. Silvano, com esse jeitão dele que a gente já conhece. Uhum. Quem está nos ouvindo, quem assistiu também já sabe, já está acostumado com essa forma sincera, direta, objetiva do Silvano. E essa simplicidade dele que faz aí com que uma parcela da nossa cidade tenha ele como uma opção, né? Teve praticamente 10 mil votos na última eleição, e isso para uma cidade como Votorantim...
2008.
2008, exatamente. 2008 um número aí considerável, né? Então, nós que temos aí em torno aí de 80, 80 e poucos mil eleitores. Agradecer a Luciana Lopes por mais essa participação aqui da bancada. Essa é a Rádio Votorantim, a gente também transmite na TV Votorantim, e o mais importante é que essa entrevista, esse arquivo, ele fica disponível, que é o chamado podcast, no Spotify e em outras plataformas também. A Aninha, acredito que ainda essa semana, ela disponibiliza o áudio, disponibiliza, você pode ouvir até pelo Facebook. Aliás, a entrevista da última semana com o vereador Marcão Papeleiro foi um sucesso. Teve uma repercussão muito boa, principalmente após aí a publicação. Então, parabéns, Aninha, pelo trabalho, parabéns aí a toda a nossa equipe, e agradecer você, Silvano, mais uma vez, dizer que nós só estamos começando essa participação nas eleições do ano que vem. Você, com certeza, vai estar com a gente muito mais vezes, com outros tantos assuntos, porque, a partir de agora, os fatos vão acontecendo, né? E a gente gostaria muito de contar com a sua presença aqui, ou aqui na rádio, ou no debate dos fatos, enfim, que você tenha a Gazeta de Votorantim, a TV Votorantim, a Rádio Votorantim, como um veículo que você possa conversar com o povo de Votorantim. Pode se despedir aí.
Eu te agradeço pela rádio aqui de Votorantim e convido aquele que estiver participando da reunião de sábado, 4, 16 horas, você na minha casa, no salão lá. Vai ser uma filiação
da reunião do PTB.
Pessoa. É.
Essa semana? Essa semana, agora. Sábado,
dia 15. É dia 14. Dia 14. Dia 14, ferido no 14.
Certo.
Então, muito obrigado pelo povo do Antigo que está ouvindo, e eu te agradeço. E temos disponível, apesar da gente, temos o quê? Tá bom?
Beleza. Então, quem está nos ouvindo aí, tem reunião do PTB. Que horas é a reunião lá?
16 horas.
Às 16 horas, dia 14. E o PTB também é 14. Já tem aí uma dupla de 14. Se você quiser ser 14, vá até a casa do Silvano e participe da reunião. Pelo menos ouça, né? Eu acho que isso é importante.
Posso mandar um abraço?
Claro, deve.
A Valquíria Teixeira.
A Valquíria está com o pé no PTB.
Estou com a porta aberta para ela, né? Pessoa humilde. Conheço o Jani Teixeira, que é tio dela, há muito tempo, filha do partido. Então, tenho a porta aberta aí para acolher, se Deus permitir, que ela defina, tá bom?
Uma ótima aquisição. Valquíria é uma pessoa querida, uma pessoa do bem, uma comunicadora, pessoa aí que a gente tem o maior carinho, o maior respeito. Bom, então é isso, Luciana. Quer deixar a sua mensagem final?
Agradecer ao Silvano por ter vindo, agradecer ao Wellington por ter me permitido dar meus pitacos, a Ana Maria, que ficou aqui na técnica, ao Rony Queiroz, toda a equipe da TV Votorantim, Rádio Votorantim, que nos auxiliaram hoje, e, claro, todos os nossos ouvintes que estão aqui conosco também.
Muito bem. E você, hoje temos mais um encontro a partir das 8h30 da noite, debate dos fatos com o vice. Olha aí, hoje é dia dos vice. O vice... Lebaeza.
Isso, hoje é dia 9 de setembro.
Setembro, vou fresco aqui da nossa cidade. Então, até mais à noite no Debate dos Fatos. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, até a próxima.